Durante muito tempo, chamaram-lhe papel moeda. Nós chamamos-lhe simplesmente notas. Hoje já ninguém as estranha, aliás, qualquer dia desaparecem e passamos a usar só dinheiro eletrónico, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que as moedas reinavam e as notas eram coisas muito esquisitas que não inspiravam grande confiança. As notas de papel foram usadas pela primeira vez pelos chineses 6 séculos depois de Cristo, durante a dinastia Tang. Era uma espécie de cheques. Eram principalmente notas de crédito ou notas de câmbio que foram usadas durante muitos anos. Só que, muito antes do resto do mundo ouvir falar delas, a China passou por uma crise financeira, porque a produção de notas de papel cresceu sem controlo. As notas perderam valor e isso fez disparar a inflação. Como resultado, a China eliminou totalmente o papel moeda em 1455 e só o voltou a usar centenas de anos depois. Felizmente, a meio desse percurso, no século XIII, Marco Polo passou pela China e os seus registros contêm as primeiras descrições ocidentais do papel moeda. Os benefícios deste papel, muito mais fácil de transportar e de trocar, eram enormes, mas para os europeus daquele tempo era uma forma monetária incompreensível, devido à falta de um valor intrínseco, de um valor real, ou seja, uma moeda de ouro valia o seu peso em ouro, era uma coisa tangível, mas a nota não. Era preciso acreditar que ela valia mesmo o que lá estava escrito. As coisas começaram a mudar na Idade Média, quando começou a ser normal deixar o ouro nos ourives e receber um recibo dos ourives. Depois, com os primeiros bancos, recebia-se um certificado de depósito, do qual constava a promessa de devolução ao portador da quantia entregue. Enfim, demorou muito tempo, mas a moda começou a pegar na Europa no século XVII e levou mais 2 séculos para se espalhar pelo resto do mundo. Basta dizer que foi só a 17 de julho de 1861 que, por causa da Guerra Civil, o Congresso americano autorizou o uso de notas padronizadas nos Estados Unidos. Curiosamente, os serviços secretos americanos surgiram logo a seguir e a sua primeira missão foi combater a falsificação. No final da guerra, metade das notas em circulação eram falsas. Quer dizer que os serviços secretos não foram muito bem sucedidos. Mas enfim, hoje, e até ver, as notas estão em todo lado. Para o bem e para o mal. Mas há que ter cuidado. O vírus da gripe, por exemplo, pode sobreviver até 17 dias numa nota. E nem vou falar da Covid-19. E olhe que as notas podem esconder muita coisa. Estima-se que mais de 50% tenham vestígios de cocaína. E já que falamos de droga, houve uma altura em que Pablo Escobar gastava mais de $2.500 por mês só em elásticos para separar as notas. Sim, saber o que fazer a muitas notas pode ser um problema. Os alemães também tiveram esse problema depois da Primeira Guerra Mundial. Com o final do conflito, a hiperinflação causou enormes estragos na moeda alemã, fazendo com que perdesse quase todo o seu valor. Mas, pragmáticos como são, os alemães pensaram, e bem, que nada podia ser desperdiçado. Então, o que se poderia fazer com tanto papel que não valia nada? Bem, podia utilizá-lo como isolamento, e como não havia dinheiro para o papel de parede, as notas tornaram-se papel de parede. Já sabe que qualquer dia vão deixar de existir, até no monopólio, mas, enquanto isso não acontece, fico só com mais este facto. Por enquanto, os fabricantes do monopólio imprimem mais notas num ano do que a grande maioria dos países.